O episódio a seguir conta a história de um massacre que aconteceu em Covina, uma cidade no subúrbio de Los Angeles, na Califórnia. 9 pessoas foram mortas por tiros ou pelo incêndio criminoso dentro de uma casa onde uma festa de Natal era realizada. Algumas cenas escritas podem gerar desconforto em algumas pessoas sensíveis. Recomendamos cautelas. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados, assim como foto dos envolvidos, estarão disponíveis no Instagram, @todasextafeira13.
Toda sexta-feira é 13.
E aí, caras pálidas? Jingle bells, jingle bells. Está quase chegando o dia do Natal. Hoje é a véspera da véspera, porque hoje é sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022, e está no ar o episódio de número 77 do seu podcast preferido, este mesmo, toda sexta-feira 13. E você deve estar se perguntando, bom, é a voz da Carol na abertura, é a voz da Carol no bloco 1, o que está acontecendo? Ela dominou o podcast, comprou para ela, é isso agora... Pois é, gente, estou eu aqui na bancada sozinha de novo, mas porque os meninos estão bem atolados no trabalho. Pra quem não sabe, Cris e Bruno trabalham juntos, na mesma empresa, no mesmo time, na mesma equipe. Então, se um tá atolado, o outro automaticamente tá atolado, não tem como ser diferente, né, infelizmente. Mas estou eu aqui, batendo ponto, trazendo pra vocês o prometido especial de Natal. Não vai ser um episódio tão longo, mas o caso é bem triste, mas sem spoilers, enfim. O ano mais uma vez voou, a celebração natalina, salve Natalina, só que pegou essa referência, agora pegou. Já tá batendo na porta da gente de novo, e imagino que se você tá ouvindo esse especial de hoje, você já tá envolvido, envolvida com as preparações, né, de Natal, comprando presente, preparando comida... sobremesa, principalmente, deixando tudo pronto para se reunir com a família ou amigos para este dia tão especial, né? E se você que está preparando tudo por aí, enquanto está ouvindo o seu podcast, é porque com certeza já tem um lugarzinho no seu coração reservado para isso. E então eu vou aproveitar esse momento mágico, maravilhoso, para o quê? Para agradecer. Então, caras pálidas que nos acompanharam neste ano de 2022... nos anos seguintes, nos anos anteriores também, né? Que não perdeu nenhum episódio, que ficou ansioso pela próxima sexta, que não desistiu da gente mesmo após alguns furos. Então eu quero agradecer então o meu muito obrigada. Sem vocês nada disso seria possível, nada disso seria teria sentido. Então obrigada pelo apoio, pelo incentivo de vocês, pelos plays, pelas avaliações. E aproveitando o espaço, queria pedir um presente de Natal pra vocês. Os caras pálidas que ainda não nos seguem no Instagram, queria pedir como presente de Natal para nós, caras pálidas do lado de cá, que vocês nos seguissem no Instagram. Porque, como a gente sempre fala, as fotos, os envolvidos, o caso, vão estar lá no Instagram do podcast. Então, assim, nada melhor do que dar cara aos nomes. Então, segue a gente lá no Instagram. E, se pudesse, tocar no seu coração e falar, poxa, só seguir o Instagram, tão pouco. Avalie o nosso podcast no seu streaming aí. Então, eu tô dando play no Spotify. Coloca 5 estrelinhas lá no Spotify. Eu tô ouvindo pelo Apple Podcasts. Coloca 5 estrelinhas lá no Apple Podcast. Deixa esses caras pálidas felizes do lado de cá. Enquanto a gente tenta trazer um pouquinho de animação pra vocês nesta noite pré-véspera de Natal. É isso? E se você é um cara pálida que ainda não faz parte do nosso clubinho, fica aqui mais uma vez o convite. O link do clubinho está aqui na descrição do episódio. E venha fazer parte do Sexta Club 13. Tem várias vantagens, inclusive um grupo de WhatsApp cheio de caras pálidas malucos, doidinhos, pirados, em true crime, em bizarrices, em coisas doidas. conversando lá, trocando ideias, isso é muito legal. Bom, sem mais delongas, dito isso, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e vem com a gente. Natal. Ai, Natalina. Salve, Natalina. Há quem descreva essa data como mágica. As crianças, principalmente. O clima natalino invade o nosso lar. Há um sentimento de gratidão, amor, generosidade que dominam o nosso estado de espírito. Um feriado para compartilhar nosso tempo com pessoas queridas e assim guardar lembranças boas para a vida toda. Porém, contudo, todavia, entretanto, não é só de histórias felizes que se vive o Natal. Infelizmente, né? Essa data mágica guarda algumas das histórias de crimes mais chocantes e misteriosas já registradas. Nesse especial de hoje, iremos contar pra você uma bem bizarra. No mínimo, ela é bem triste. No mínimo, tá, gente? Essa história é onde o clima natalino simplesmente não existiu. Covina, Estados Unidos. Era 24 de dezembro de 2008. E é aqui que começa a nossa história. Numa casa do subúrbio de Los Angeles, uma família de cerca de 25 integrantes celebrava a véspera do Natal. Ou seja, era uma galerinha grande, 25 pessoas, tem gente pra caramba. E entre eles estavam idosos, adultos e crianças. A mesa farta, cheia de comidas gostosas, o tiozão perguntando se é papa veio, né? Papa veio pra comer, coisas assim. Casa toda decorada, vários Papai Noéis por todos os lugares, pinheirinho pra cá, presente pra lá. Todo mundo se divertia, estavam jogando jogos de tabuleiro, que é muito comum por lá. E não era por menos, porque essa era a data preferida dos Ortegas, a família do caso de hoje. Isso porque era nessa data que podiam reunir os seus 5 filhos, com suas respectivas esposas ou maridos, e os seus netos. Então era uma noite de muita festa. Como o Natal geralmente é em famílias grandes, né? Até nas menores. Enfim, Natal. O relógio marcava 11h30 da noite e a festa estava apenas começando. Logo, logo, um Papai Noel contratado chegaria em casa para fazer a alegria da criançada e entregar os presentes. Algum cara pálido já fez isso, de contratar Papai Noel de fora? Para vir fazer Natal em casa? Ah, tira foto com Papai Noel que entrega os presentes. Gente, minha família já teve isso. Foi o auge. Na verdade, minha família era uma família, parentaiada, né? Bem grande. A gente era também umas 25 pessoas, eu acho, que eu me lembre. E tinha sempre Papai Noel em todas as festas de Natal. Quando não era um tio, um primo, alguma coisa assim, era um Papai Noel contratado. A criançada adorava. Tinha muita criança, mais ou menos na mesma faixa etária. Então a gente ficava bem doido por causa do Natal, querendo saber de tudo e prestando atenção pra ver se alguém sumia pra se vestir de Papai Noel e caçando presente pra ver se a gente achava onde é que tava o esconderijo dos presentes que estavam, tipo, nítidos, que eram presentes, tipo, uma bicicleta com laço, por exemplo. E, enfim, coisa de criança, né? Se vocês têm alguma tradição de Natal também, me contem depois no post, que eu quero saber, tá? É isto. Bom, 11h30, a campainha toca e a eufórica Katrina Yusef Polsky, de 8 anos, corre até a porta para receber o tão esperado bom velhinho. Antes mesmo que ela pudesse dar um abraço no Papai Noel, ele tira uma arma do seu traje vermelho e atira em seu rosto. De bom velhinho ele não tinha nada. O Papai Noel era, na verdade, Bruce Jeffrey Pardo, ex-marido de Silvia Ortega, uma das integrantes da família que festejava o Natal. A casa invadida por ele era dos seus ex-sogros, os pais da Sylvie. Já dentro da casa, Bruce inicia um tiroteio sem distinguir quem estava à sua frente. Ele trazia ao todo 4 armas semiautomáticas carregadas e um pacote embalado com papel de presente. Alguns familiares conseguiram sair. Foi o caso da Letícia, irmã da Sylvia, e mãe da menina Katrina, que havia aberto a porta para o assassino disfarçado de Papai Noel. Com sua filha nos braços e ainda com vida, ela correu para a casa vizinha e ligou para a polícia. Enquanto isso, Bruce, que seguia dentro da casa, joga gasolina pelos cômodos da residência e nos corpos que estavam no chão. Dentro do pacote com embrulho de presente, ele tira um lança-chamas caseiro e ateia fogo em tudo. A chama foi tão agressiva que chegou a queimar o próprio assassino, fazendo com que a fantasia do Papai Noel derretesse e grudasse na sua pele. Os bombeiros chegaram rápido, mas o fogo já havia se espalhado por toda a casa. Segundo a perícia, a própria decoração de Natal ajudou as chamas a se espalharem mais rapidamente, pois era um material bem inflamável. As chamas chegaram a 15 metros de altura. Foi preciso 1 hora e meia de trabalho intenso de uma equipe com 80 bombeiros para conseguir finalmente apagar o fogo. Praticamente toda a casa havia se reduzido a cinzas. Os corpos, mortos pelos tiros ou pelo incêndio, estavam espalhados pelos diversos cômodos da casa. 9 pessoas morreram pelos tiros ou pelo incêndio que se seguiu. A identificação das vítimas foi feita pela arcada dentária e dados médicos, devido à intensidade do fogo. Outras 3 ficaram severamente machucadas. A criança de 8 anos que levou o tiro no rosto teve ferimentos graves, mas não totalmente letais. Outra garota de 16 anos que levou um tiro nas costas e uma outra jovem de 20 anos que fraturou a bacia ao pular pela janela do segundo andar da casa. Mas nesse tempo todo, você deve estar se perguntando:
caraca, Carol, que cara maluco.
Tudo isso aconteceu, os bombeiros chegaram, muita correria. E onde estava Bruce, o assassino? Por que que ele não foi preso no ato, já que ele também estava queimado? Onde estava este filho da mãe no momento em que os bombeiros chegaram? Bom, vou responder para você. Após causar o incêndio e as mortes, Bruce entrou no seu carro, que estava estacionado próximo à casa da família, e dirigiu por cerca de 50 quilômetros até onde o seu irmão morava. O irmão não estava mais lá, não estava no momento que o Bruce chegou no apartamento, mas ele conseguiu arrombar e entrar no apartamento. Quando o irmão finalmente chegou em sua casa, já era o fim. Bruce havia atirado na própria cabeça. Você fala: caraca, pera, o cara matou um monte de gente e depois se matou. Que coisa, por que isso? Bom, quanto à morte de Bruce ter sido suicídio, não há um consenso. Isso porque alguns relatórios confirmam que ele morreu por causa de um tiro na cabeça. Beleza. Entretanto, o chefe da polícia de Covina disse que não acreditava que o tiro teria sido intencional. Isso porque acredita-se que Bruce teria comprado uma passagem de avião para um voo partindo de Los Angeles em direção ao Canadá. Mas, por ter sofrido as queimaduras de 3º grau durante o ataque, ele decidiu mudar os planos iniciais. Ou seja, o plano inicial era fugir. Ele não teria arrependimento. Ele teve que mudar o plano justamente porque ele se feriu tão severamente que ele não conseguiria continuar com o plano que já estava ativo. Isso também porque a polícia encontrou um mapa do México, no segundo carro alugado por Bruce, o que indica que ele também poderia ter outros planos ainda. Então ele poderia ter um plano C de fugir pro México, ele podia, sabe? Ele planejou tudo muito bem. Junto com o mapa do México, a polícia encontrou $17,000 enrolados em filme plástico entre as suas pernas e seu carro alugado havia sido estacionado e protegido junto com o que havia sobrado do seu traje de Papai Noel. Então ele estava realmente decidido a fugir. Ele já tinha dinheiro, ele tinha passagem comprada, ele tinha um mapa. Ele realmente se matou, se suicidou por causa dos danos que teve fisicamente. Bom, o mais bizarro e o mais doido disso tudo é que é um cara extremamente inteligente. Por quê? Eu acabei de falar pra vocês que o carro que ele alugou pra cometer esse crime, ele foi estacionado e protegido junto com o que havia sobrado do traje do Papai Noel. Lembra que ele pegou fogo, então tava grudado nele, ele tirou do jeito que dava e guardou nesse carro. O traje, ao ser removido do carro, acionaria um dispositivo que lançaria uma chama, detonando o carro com pólvora. O carro ele foi deixado a um bloco de distância da casa do seu irmão, e ele só foi destruído pelo esquadrão antibomba. Agora, como isso foi descoberto? Foi devido a muita investigação da polícia, e devido ao uso do fogo na casa, a polícia achou que poderia ter algo no carro, e ainda bem que chamaram o esquadrão antibomba para poder investigar esse negócio direito, senão ia explodir tudo, não ia ter prova nenhuma, não ia ter DNA nenhum, enfim. Na cena do crime, também foram recolhidas pistolas de 13 tiros, todas detonadas, e pelo menos 200 munições. Na casa do Bruce, na cidade de La Crescenta, Montrose, a polícia descobriu 5 caixas vazias de pistolas semiautomáticas, 2 espingardas e um tanque para armazenamento de gasolina. Ou seja, ele queria realmente fazer um massacre, porque para ter esse tanto de munição, esse tanto de preparo, de pensar em uma fuga, em pensar num caos, né? E depois disso tudo, ele realmente não se arrependeria disso. Eu acredito, eu, Caroline, já estou dando minha opinião no meio do episódio, mas eu acredito que ele se matou realmente porque ele se lascou na hora do fogo lá. Disso tudo, houve um sobrevivente que pediu ajuda após escapar para a casa de um vizinho. A polícia especula que o motivo para que o ataque esteja relacionado é problemas mentais. Eu não sei. A esposa de Bruce havia consumado o divórcio na semana anterior. Entretanto, Bruce não tinha ficha criminal ou histórico de violência. Ele também havia perdido seu emprego de engenheiro eletricista recentemente. Falei para vocês que ele era um cara inteligente. Advogados relataram que, durante o processo de divórcio, Silvia Pardo não demonstrou ou alegou qualquer receio de atitudes violentas por parte de Bruce. Então, especula-se que todo o divórcio pode ter sido motivado pelo fato de Bruce ter tido uma criança de um relacionamento anterior e ter escondido isso da sua atual esposa. Esta criança teria sofrido um grave acidente numa piscina anos antes. Não se tem informações se ela chegou a falecer ou não. Nem que esse motivo é verídico. Como disse, é uma especulação. É mais uma teoria. Mas, desse divórcio todo, Bruce deu à ex-esposa cerca de $10,000 como parte do acordo do divórcio. E de acordo com os documentos da corte que detalham a partilha de bens, ele também perdeu um cachorro que havia adotado e um anel de noivado de alto valor financeiro. Bruce alegou à corte que Silvia Pardo vivia com os pais, não pagando, portanto, aluguel, andava num carro luxuoso, segundo ele, viajava para jogar em Las Vegas, comia em restaurantes finos e tinha sessões de massagem e aulas de golfe. Ou seja, no divórcio mesmo ele tentou colocar a mulher como uma socialite, etc. E não deu muito certo, ele ainda teve que pagar valores lá. É típico cara babaca, né? Termina o relacionamento porque ele errou em algum momento e ainda tenta jogar a culpa na mulher. justificar que ela tem um padrão de vida melhor, então ele não precisa ajudar em nada. Enfim, um triste caso aconteceu em plena véspera de Natal, nas imediações de Los Angeles, nos Estados Unidos, e ficou conhecido como o Massacre de Covina. Isso porque ao todo foram 9 mortos. E a lista de vítimas inclui a Silvia Ortega Pardo, de 43 anos, que é ex-esposa de Bruce Jeffrey Pardo, o assassino. Alicia Ortega, que é a mãe da Silvia. O Joseph S. Ortega, de 80 anos, que é o pai da Silvia. A mãe dela tinha 70 anos, tá? Então, os pais e a filha morreram. O Charles Ortega, de 49 anos, que é o irmão da Silvia. Sherry Lynn Ortega, de 45 anos, que é a esposa de Charles Ortega, cunhada da Silvia. James Ortega, de 51 anos, outro irmão da Silvia Pardo. Teresa Ortega, de 52 anos, esposa de James Ortega, cunhada também da Silvia. Alice Ortega Ortiz, de 46 anos, que é irmã da Silvia. E Michael André Ortiz, de 17 anos, que é sobrinho da Silvia, filho de Alicia. Então, matou uma grande parte da família, né? Ficaram vários órfãos. Eu vi uma matéria que relatava que foi, em média, 16 órfãos por causa desse massacre. É um relato muito triste. É um caso muito triste, não tem muitos detalhes, não foi explanado muita coisa, até porque a investigação se fechou quando descobriu que o Bruce tinha se suicidado, mas foi um caso que marcou muito o ano, né, de 2008 em Los Angeles, dado a proporção do caso, né, na mídia e tudo mais. A confraternização natalina de aproximadamente 25 pessoas, que acabou em banho de sangue, era uma tradição da família Ortega Ortiz. E não seria surpreendente ouvir que Letícia, a filha sobrevivente da família, teme o período festivo ano após ano. Mas esse não é o caso. Em vez disso, ela tentou manter as tradições da família unida, até mesmo dominando a receita de sopa mexicana de sua mãe, para servir na reunião de Natal. Ela tentou, entre aspas, salvar o Natal para seus filhos, explicando que o verdadeiro Papai Noel não foi quem infligiu a tragédia à família deles. E pensando aqui, deve ser bem triste para uma mãe ter que ressignificar o Natal para os filhos dessa forma, né? Pense, o Papai Noel deu um tiro no rosto da filha de 8 anos dela. Então, como que ela fala, olha, o Papai Noel não vai te dar um tiro de novo. Tipo, vai no shopping e vê o Papai Noel, obviamente a criança vai traumatizar, né? Então, essa mãe tem que ter um psicológico muito bom pra lidar com tudo isso. E as crianças, com certeza, também tiveram acompanhamento psicológico e tudo mais. Mas é uma situação terrível. Eu, como mãe, não consigo nem sequer imaginar isso, né? Bom, os restantes membros da família ainda se encontram pra trocar presentes e partilhar memórias, inclusive fazer tributos aos que já foram. Mas isso também não significa que dezembro não seja acompanhado de uma sensação, assim, avassaladora de perda e tristeza para Letícia e seus familiares. Agora, a ida deles à igreja no dia de Natal é seguida por uma ida ao cemitério. E eu acho que esse é o tipo de tradição que ninguém gostaria de ter. Logo após o massacre de 2008, o Los Angeles Times publicou uma matéria em que o assassino, Pardo, era descrito por antigos conhecidos como, abre aspas, peculiar e diferente, mas um cara super legal, fecha aspas. O também conhecido como tóxico, abusivo, enfim. O da galera, ele é super legal. No off, é um terror. É isso. E também começou a surgir na imprensa que Bruce havia perdido o emprego pouco antes do tumulto, o que resultou em problemas financeiros substanciais agravados pelo acordo do divórcio, sendo mais um motivo agravante para levar à motivação do crime. E o massacre foi mencionado várias vezes na cultura popular, sendo uma dessas vezes o filme de 2012, com o título Silent Night, e notavelmente a música Black Christmas, do cantor e compositor britânico de punk rock, Polly Streeney. Não sei se é assim que fala, mas parece isso. André, coloca um trechinho aqui pra gente, por favor, pra galera sentir como que é a música. Talvez referindo-se tanto a Bruce quanto às vítimas sobreviventes, a música canta o seguinte verso, abre aspas. Sozinha, me afogando em minhas tristezas, o Natal sempre traz minha tristeza para casa. Oh não, não estamos alegres não, fecha aspas. Definida como uma batida de reggae, a música é um hino anti-Natal e torna a audição estranha quando se conhece o pano de fundo de sua letra. E é isso, caras pálidas. O episódio de Natal foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não gostado do crime, mas gostado que teve um episódio de Natal. de saber que uma tristeza dessa aconteceu, ninguém vai gostar, obviamente. Mas que vocês tenham gostado do nosso compromisso aqui fechado. Que vocês tenham gostado de ouvir minha voz aqui de novo. E é isso, galera do canal. Obrigada aí por mais um ano incrível. Que venha 2023, que seja maravilhoso pra todo mundo. E agora vou deixar vocês com o áudio dos meninos. Porque pelo menos isso eles vão ter que fazer, né? Então, e André? Se você puder, André, coloca seu áudio aqui também sobre o que você achou deste episódio de Natal. É curtinho, dá pra gente pôr o áudio de vocês. Bem tranquilo. Então, Bruno, Cris e André, quero saber a opinião de vocês sobre esse caso agora.
Salve, salve, cara pálida! Tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno e, infelizmente, eu e o Cris, a gente não conseguiu participar desse episódio especial de Natal por motivos de trabalho. Esse final de ano tá bem complicado pra gente, muita demanda e tal, então, enfim, por N motivos a gente não conseguiu participar, mas eu tenho certeza que menina Carolzinha mandou muito bem aí, comandando o episódio especial de hoje do Natal. Eu já li aqui o roteiro, então eu fiquei de dar a minha opinião sobre o caso, um caso bem pesado. Enquanto eu fui lendo, eu não esperava que seria algo assim tão brutal. Logo quando a Carol disse ali que a menininha lá de 8 anos foi abrir a porta lá, a Katrina, né, foi abrir a porta pro Papai Noel e tal, e levou um tiro na cara, na cabeça, não sei. Então já começa assim bem pesado, depois tipo toda uma chacina que rolou. Então um episódio bem, bem pesado mesmo. Então tinha ali adultos, crianças, idosos, eram 25 pessoas, então uma situação assim muito difícil, né? Muito complicado, que ninguém estava esperando. E eu acredito que, por mais que o Bruce ele tenha planejado todo esse ataque, mesmo não tendo nenhum tipo de ficha criminal, histórico de violência e tal, teve a questão levantada que ele pudesse ter algum tipo de problema mental, mas eu não iria muito nessa ideia. Talvez ali com o divórcio ele tenha achado que estava perdendo muitas coisas. Perdeu dinheiro, perdeu a esposa, perdeu, bem ou mal, perdeu a família, né, digamos assim. E aí decidiu fazer isso tudo na minha cabeça. E sobre a questão também do suicídio, na minha cabeça ele não tinha planejado isso. Mas talvez, né, a gente não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa assim. Eu acredito que ele possa ter planejado tudo, feito tudo bem como ele gostaria que tivesse acontecido, mas depois, quando ele fugiu para casa do irmão, acredito que, sei lá, tenha batido aquela bad, algum tipo de arrependimento que o fez tirar a própria vida. Então, eu não acabo que não acredito muito que, na teoria de que alguém possa ter matado ele, tá? Eu acredito que ele tenha se suicidado mesmo. E apesar de todo o absurdo, toda a bizarrice, um episódio assim bem pesado mesmo, eu fico imaginando o trauma das pessoas que sobreviveram a esse ataque. Especialmente numa época de Natal, que é uma época que normalmente quando alguém tem algum ente querido da família que se foi, a gente lembra essas pessoas que foram, e especialmente como uma família, 8 pessoas foram mortas de uma mesma família no Natal. Então é uma data que vai ficar marcada para sempre. Então sempre, todo Natal eles vão, mesmo não querendo, revisitar esse momento de dor, de muita complicação, de muita tristeza. Mas infelizmente eles precisavam seguir, né? Então, pô, infelizmente foi um caso muito triste que a gente não quer que aconteça, mas é legal a gente compartilhar esse tipo de história com vocês. Então, eu fico é triste pelas pessoas que morreram, pelas pessoas que perderam suas vidas, mas eu também sinto muito pela família toda, pelas pessoas da família que ficaram. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio e ano que vem a gente se fala mais, mas ainda vai ter o último episódio do ano, eu vou narrar, então eu espero que vocês, na semana que vem, estejam aí com o fone de ouvido bem goladão para prestigiar a gente, tá bom? Um feliz Natal para todos vocês, pessoal, um grande abraço.
E aí, caras pálidas, beleza? 2 semanas aí que eu estou desaparecido, mas tem muita coisa acontecendo, acho que a Carol contou aí um pouco para vocês. E graças a Deus nós temos a Carolzinha aí, né, que tá salvando o nosso rolê. Ela gravou o episódio da semana passada sozinha e foi incrível, e com certeza esse aqui que tá indo pro ar hoje também está sendo incrível. Se não fosse ela salvando aí o rolê, a gente teria ficado 2 semanas sem episódios, porque tá tudo muito doido. Mas enfim, falando um pouco do caso, esse caso é muito maluco. Eu acho que o especial de Natal foi muito bem representado por esse caso. Não só por ter acontecido no Natal, mas por ter toda essa questão do cara estar vestido de Papai Noel e bater na casa, na porta da casa, e acharem que era o Papai Noel que tinha sido contratado. Enfim, eu achei esse caso muito maluco. Eu não sabia que seria esse caso, porque o roteiro foi da Carol, e quando eu fiquei sabendo, eu falei: Meu Deus do céu, esse caso é muito doido. Que pena que eu não pude participar do episódio. Mas foi, esse caso é muito doido. Minha opinião é que o cara fez isso por ciúme. Eu acho que talvez ele não tenha aceitado muito bem o término do relacionamento. Fazia uma semana, né, que eles estavam divorciados, ele tinha perdido o emprego também. Eu acho que no fundo ele não soube lidar com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, tipo demissão, término de casamento e divórcio, né, ter que dar dinheiro pra mulher, que parece que ele deu 10 mil pra ela, assim. Eu acho que ele não conseguiu lidar muito bem com isso, quer dizer, muito bem não, ele não conseguiu lidar com isso, e o jeito que ele achou de extravasar isso foi assassinando um monte de inocente que não tinha nada a ver com a história e depois se matando. É uma baita covardia, totalmente contra o espírito natalino. E é isso, acho que não tem nem muito o que falar desse caso. Dá para fazer várias teorias sobre o que que motivou o cara a isso, mas eu acho que no fundo foi o puro e velho e tóxico ciúme. Essa é a minha opinião. E tudo dando certo, semana que vem eu estou de volta. A gente está preparando aí um especial de final de ano aí, né? Um último episódio do ano para a gente fechar esse ano de 2022 aí com chave de ouro. E tudo dando certo, estaremos todos presentes. É isso. Valeu e até sexta-feira que vem. Você sabe, às 3 horas da manhã, na hora da besta.
E aí, caras pálidas, tudo bem? Aqui é o André, editor do Sexta 13. Estamos aí no final do ano, chegando no nosso especial de Natal e Carolzinha trouxe um roteiro sinistro aqui pra gente ouvir. Eu, como editor, passo umas boas horas tentando digerir o que a galera contou e esse foi um caso especialmente difícil, porque, bom, eu sempre me pego pensando na família da vítima e dessa vez. Toda a família da vítima, melhor, quase toda, foi morta por esse lunático. E como o Chris comentou aqui, o Bruno comentou, não consigo pensar em outra coisa a não ser total desalento do Bruce. Acabou de sair de um divórcio, perdeu muita coisa a qual ele provavelmente gostava, e isso levou ele a cometer essa atrocidade com toda a família ali da ex-esposa. E eu imagino a dor que a Letícia carrega até hoje por passar por toda essa situação e tentar ressignificar o Natal para quem continua vivo dali para frente. Espero do fundo do coração que todas as pessoas estejam, dentro do possível, bem hoje em dia. Mas é isso, gente. Chegamos no final mais um episódio. Semana que vem a gente entrega mais uma obra para vocês. Valeuzão. Feliz Natal para todo mundo e em breve, feliz Ano Novo.
E é isso, meus caros caras pálidas. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Na hora da besta. Então, dito isso, sem mais delongas, ajustes. Já não sei falar. André, você põe aqui o bordão do Cris, por favor. Mentira. Foi de novo.